O assassinato que aconteceu na última quarta-feira em São Vicente não anula os esforços do governo para, em matéria de segurança. Quem o diz é a ministra da Justiça, Janine Leles, reage assim ao caso que aconteceu na noite da última quarta-feira em São Vicente.
O governo está ciente dos desafios que os investimentos vêm sendo feitos. Eu creio que a senhora deputada e todo o CID conhece os investimentos feitos em matéria de segurança desde a legislatura 2016 até agora, não significando que ocorrências não vão acontecer. Lamentamos profundamente por essas ocorrências, são factos que acontecem. O que eu posso dizer e garantir é que há um empenho do governo para melhor responder. Isto significa que o incidente em si, o triste acontecimento, não anula os esforços que vêm sendo feitos. Necessariamente exige do governo uma tomada de posição, uma análise, uma perspectiva de seguimento e monitorização da situação em São Vicente.
Um homem foi morto a tiro na noite da quarta-feira em São Vicente. O caso está a ser investigado pelas autoridades. Um jovem foi transferido para o Hospital Batista de Sousa em São Vicente esta quinta-feira, após ser baleado no concelho da Ribeira Grande, em Santo Antão. A informação foi confirmada em Forpress pelo Comandante Regional da Polícia Nacional em Santo Antão, Cipriano Bandeira, sem avançar detalhes sobre o caso. Fonte do Hospital Regional João Moraes, em declarações à Forpress, indica que a vítima deu entrada na unidade com um ferimento no pé, supostamente provocado por uma arma de fogo. Um procurador da Guiné-Bissau foi detido por suposto tráfico de droga à chegada a Lisboa num voo proveniente da Bissau no domingo. Informação confirmada pelo Ministério Público da Guiné-Bissau, que indica que o procurador Eduardo Macanha já foi suspenso de funções pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. No documento, o Ministério Público da Guiné-Bissau refere que Eduardo Macanha encontrava-se de licença de serviço para estudar em Portugal há mais de 3 anos. Foi detido em flagrante delito na posse de 2 kg de um produto que se presume ser droga. Angola registrou 2 mil mortes por malária desde o início do ano. Os dados são do Programa de Controlo da Malária, publicados esta quinta-feira. Avelino Miguel com mais pormenores.
E as autoridades sanitárias angolanas anunciaram que o país registrou no primeiro trimestre deste ano mais de 2 mil óbitos causados pela malária. Segundo dados do Programa de Controlo à Malária, no primeiro trimestre do ano, o país registrou mais de 3 milhões de casos. A doença, que afeta mais as crianças menores de 5 anos e as mulheres grávidas, causou a morte o ano passado de mais de 10 mil pessoas, registando-se um decréscimo em relação ao ano 2022, que foram registrados cerca de 12 mil óbitos. Segundo as autoridades sanitárias, as províncias de Luanda, Uíge, Bié, Uambo e Benguela são as mais endêmicas. O Programa de Combate à Malária, que é a principal causa de morte em Angola, implementado pelas autoridades sanitárias, está alinhado às orientações da Organização Mundial da Saúde no quadro das Estratégias Globais 2016-2030. Avelino Miguel, Luanda, RFI.
Angola registrou desde o início do ano mais de 2 mil mortes por malária. De acordo com os dados do Programa de Controlo da Malária, publicados esta quinta-feira, desde o início do ano o país já registrou mais de 3 milhões de casos. Haiti vive a pior crise humanitária desde o terremoto de 2010. O alerta é do diretor executivo adjunto do Programa Mundial de Alimentos, que afirma que metade dos haitianos sofrem com insegurança alimentar.
O diretor executivo adjunto do Programa Mundial de Alimentos, Carl Skau, afirmou nesta quinta-feira que o Haiti enfrenta a pior crise humanitária desde o terremoto de 2010. Em coletiva de imprensa na sede da ONU em Nova York, o também diretor de operações da agência deu detalhes sobre sua recente visita ao país e reforçou que metade dos haitianos sofrem com insegurança alimentar. Ele destacou que a crise de segurança no país é a principal causa das demais questões humanitárias. A violência tem gerado deslocamento e disfunção econômica, aprofundando a vulnerabilidade da população em toda a região. Mesmo com as dificuldades, ele reforçou que o PMA continua a entregar auxílio a cerca de 500 mil pessoas todos os meses, especialmente com refeições e programas de merenda escolar. Segundo o representante do PMA, ainda há esforços marítimos e aéreos de diversos parceiros da ONU para abastecer o país com os suprimentos necessários. Ele reforçou a necessidade de apoio para a busca de estabilidade política no Haiti, mas lembrou que a frente humanitária deve continuar sendo abastecida, já que as necessidades da população são grandes. Segundo ele, Embora as equipes no terreno tenham sido capazes de atuar em diversas partes do país, há limitações orçamentárias e logísticas que desaceleram o progresso da entrega de ajuda. Com o fechamento de portos e aeroportos, a capacidade de entrada segue reduzida. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
A violência tem gerado deslocamentos e a disfunção econômica, aprofundando a vulnerabilidade da população em toda a região. 18 países, incluindo Portugal, Estados Unidos da América, França, Alemanha e Reino Unido, subscreveram um apelo para a libertação imediata dos reféns detidos pelo Hamas. A declaração é subscrita também pela Argentina, Espanha, Tailândia, Brasil, Canadá e Colômbia. Segundo o documento, o destino dos reféns e da população civil em Gaza, que são protegidos pelo direito internacional, é motivo de preocupação internacional. Os líderes sustentam que o acordo que está em cima da mesa para libertar os reféns permitiria um cessar-fogo imediato e prolongado na faixa de Gaza, o que facilitaria a prestação de assistência humanitária adicional necessária àquele território e levaria ao fim credível das hostilidades. A declaração conjunta ocorre um dia depois do grupo islamita Hamas ter publicado um vídeo que mostra um dos reféns israelita em Gaza a criticar o primeiro-ministro israelita e o seu governo por terem abandonado os reféns. Um alto funcionário político do Hamas assegurou que o grupo islamita que o grupo islâmico está disposto a avançar com uma trégua de pelo menos 5 anos com Israel se um Estado palestiniano independente for estabelecido. A vasta operação militar de retaliação levada a cabo por Israel na faixa de Gaza já causou mais de 34 mil mortos. O calor de 40 graus e a falta de água ameaçam ainda mais a vida dos deslocados em Gaza. O alerta é das Nações Unidas, que indicam que as condições insalubres em abrigos e outras regiões estão a contribuir diretamente para a deterioração ainda mais da crise humanitária na região.
A cidade de Rafah, em Gaza, se tornou uma paisagem repleta de abrigos improvisados e lixo acumulado, onde as pessoas vivenciam diariamente uma sensação de perda e medo, enquanto buscam por água, comida e segurança. As afirmações foram feitas nesta quinta-feira pela Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA, que relatou que as pessoas no enclave são perseguidas por fome, doenças e morte. Mais de 1 milhão e 500 mil palestinos deslocados vivem em condições precárias em Rafah, onde o risco de propagação de doenças é elevado. De acordo com a UNRWA, as taxas de diarreia e surtos de hepatite A são alarmantes. Além disso, com a chegada do verão, as temperaturas dentro dos abrigos improvisados estão se tornando insuportáveis. A agência da ONU alerta que o acesso à água doce é muito limitado, tornando o clima quente uma ameaça ainda maior à saúde. Com temperaturas que chegam a cerca de 40 graus Celsius e a maioria dos deslocados vivendo com suas famílias inteiras em tendas de plástico, as condições estão se tornando extremamente duras. O acesso à água, que muitas vezes é salgada, requer ficar horas em filas. E o mesmo ocorre para a utilização de banheiros. Segundo a relatora especial da ONU para o território palestino ocupado, Francesca Albanese, a apenas 50 quilômetros da faixa de Gaza, ajuda e bens cruciais para a manutenção da vida, incluindo equipamento de dessalinização da água, kits de primeiros socorros, cilindros de oxigênio e banheiros portáteis, pagos pelos contribuintes de todo o mundo, definham em armazéns. Ela afirmou que o bloqueio dos itens essenciais é imposto por Israel sob o pretexto de uso por combatentes. Francesca Albanese disse nesta quinta-feira que a situação em Gaza é pior do que a avaliada anteriormente, com implicações graves e multifacetadas a longo prazo. Falando do Cairo, ela declarou que o ritmo e a intensidade com que esta violência se espalhou pelo resto do território ocupado confirma que nenhum palestino está seguro sob o controle irrestrito de Israel. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
A ONU alerta que as condições insalubres em abrigos e outras áreas estão a contribuir diretamente para a crise humanitária em Gaza.
SOS. A atualidade numa outra perspectiva. Emergência. Polícia. Justiça. Investigação criminal. As grandes apreensões e as maiores investigações. O mundo como ele é. SOS. De segunda a sexta, às 9 da manhã e às 7 da tarde. SOS. Na Morabeza. Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.